Bom dia a todos, na graça e paz de Jesus. Desde a semana passada, retomamos nossa exposição na carta do apóstolo Paulo a Tito, pensando sobre a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. E hoje nós vamos entrar nesse trecho do capítulo 3, versículos 1 a 7. Vamos dar a nossa atenção apenas o versículo 1, mas ele faz parte desse trecho. Então, se você tem uma Bíblia, pode abri-la. Epístola de Paulo a Tito. Deixa o capítulo 3 aberto. O apóstolo Paulo escreve essa carta ao pastor Tito. E ele, enquanto vai escrevendo, vai deixando claro os seus interesses. Falando sobre quais são as marcas, essa anatomia de uma igreja que já existia e precisava continuar amadurecendo, crescendo em aperfeiçoamento. Ele diz que deixou Tito em Creta para colocar as coisas restantes em ordem, organizar a estrutura ministerial daquela igreja espiritual. Depois diz a ele que deveria ensinar o que estava de acordo com a sã doutrina, organizando a sua estrutura de ensino. E ele ainda menciona que a graça de Deus é que se manifestou salvadora a todos os homens, organizando aquela estrutura teológica, tendo o Evangelho no centro. E aí no capítulo 3, ele vai dizer, lembre a todos, organizando essa estrutura prática da vida de cada membro da igreja. E quando vai terminar, ele ainda fala de algumas estruturas missiológicas envolvendo não só o seu ministério, mas envolvendo também as igrejas naquele momento. Dentro dos três capítulos, hoje nós olhamos para o capítulo 3 e entramos definitivamente no capítulo 3, já que semana passada eu fiz um panorama desse texto de Tito. Mas antes de nós lermos e podermos então meditar, eu quero orar mais uma vez, curve sua cabeça. Senhor Deus, sem dúvida alguma, de todos os dias da nossa semana, esse é o mais especial. Não temos que trabalhar na rotina das nossas atividades, mas paramos tudo e podemos desfrutar da comunhão com o Senhor. De uma presença preciosa em nossas vidas, quando nos reunimos com outros salvos nessa comunidade local, e aqui expressamos nossa fé, nossa crença, nossa confiança em músicas, orações. E aqui somos abençoados com a comunhão de pessoas que amamos. E de maneira especial, durante a semana toda, agora é aquele momento que podemos ouvir o Senhor. E darmos uma atenção à palavra que o Senhor tem para o teu povo. Que o Senhor fale conosco nesta manhã. E ao meditarmos na sua palavra, possamos lutar com as nossas vontades e os nossos interesses pessoais. Que ao entendermos a sua palavra nessa manhã e a sua vontade, possamos não só compreender o que o Senhor quer, mas nos comprometermos a fazermos a vontade do Senhor. Mova não só o nosso intelecto, mas a nossa compreensão, onde os nossos corações sejam quebrantados e submissos a Ti, porque o nosso desejo é que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Amém. Tito 3, versículos 1 a 7, a palavra do Senhor diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esse trecho todo, Paulo inicia um novo tópico dentro do seu ensino acerca de uma igreja em aperfeiçoamento. E nesse versículo 1 do capítulo 3, ele diz assim a Tito: lembre a todos, ou lembre-lhes. É interessante que, mais uma vez aqui, nós temos uma ordem direta, objetiva. É um verbo num imperativo, para que Tito fizesse aquilo naquele momento. E ele diz: Tito, recorde os irmãos aí nas igrejas em Creta. Ajude-os a trazer à lembrança aquilo que já foi ensinado a eles. Não é a primeira vez, dentro desse texto, que Paulo diz para Tito ensiná-los. Mas agora ele faz algo um pouquinho diferente. No capítulo 2, no versículo 1, ele vai dizer assim: ensina o que convém à sã doutrina. No versículo 15 do capítulo 2, ele vai dizer assim: diz essas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade. Mas agora no capítulo 3, no versículo 1, ele vai dizer: lembre, eles já ouviram, já foram ensinados, mas por alguma razão não estão praticando, não estão vivendo e precisam ser lembrados. É evidente que os apóstolos, não só Paulo, mas os outros apóstolos, tinham muita dificuldade em manter a igreja em sujeição às autoridades e aos magistrados, aos governantes dos seus dias. Naqueles dias, praticamente todos os poderes mundanos eram opostos a Cristo como nos nossos dias. A conclusão lógica é que não eram dignos de um respeito por causa de suas atitudes. E Paulo e os outros apóstolos, então, precisavam trazer às igrejas um dever que honraria a Cristo quanto ao trato da igreja com as autoridades. Por isso, nessa manhã, olhando para o versículo 1, eu quero pensar com a igreja que a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento requer aprimoramento na sua relação com as autoridades. Se uma igreja está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, essa igreja tem responsabilidade para com Deus acerca de como ela se relaciona com as autoridades. Isso era verdade no primeiro século, isso é verdade nos nossos dias. O versículo 1 diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Vamos ser honestos, queridos. Qual é a dificuldade em entender o que Paulo está dizendo no versículo 1? Olha aí na sua Bíblia. Não tem uma palavrinha no texto original que muda o sentido do texto. Não tem uma estrutura sintática que alteraria o sentido do texto. Não tem nada disso. Paulo escreve num discurso direto. Não há polêmica no que ele está dizendo nesse versículo. Mas sabe qual é a dificuldade? A dificuldade, eu diria, que é dupla. Quando lemos um versículo como esse, a primeira dificuldade é a dureza do coração humano em ter que obedecer a Deus quando isso não é agradável para Ele. Em ter que fazer o que é certo quando o seu coração o inclina a querer fazer o que é errado. Essa é a primeira dificuldade de ler um texto como esse. Uma segunda dificuldade é aquela que aqueles irmãos cretenses tinham e que de outras cidades também tinham. Era a dificuldade histórica com a política no mundo. Eles não viveram dias melhores do que os nossos. Agora, enquanto estudava, orava e meditava, estava pensando que nada mais soberano na providência divina do que começando um ano de eleição no ponto em que o nosso país chegou, eu precisar pregar uma mensagem como essa. E essa é uma das coisas que eu amo na exposição bíblica. Na exposição bíblica, a gente não escolhe o que vai pregar. A gente simplesmente vai expondo aquilo que as Escrituras dizem. Vivemos dias muito difíceis. Eu não acho que a história do Brasil foi muito melhor em outros dias. Mas, por causa da característica dessa geração, as dificuldades são muito evidentes. Por isso, para nós entendermos e aplicarmos um ensino que é muito claro, muito simples e muito direto para a igreja, precisamos nos lembrar de algumas verdades que envolvem o ensino de Paulo. E a primeira delas é que a história e política no mundo nunca foi favorável ao povo de Deus. Desde que o pecado contaminou toda a criação, a história e política nunca foi favorável ao povo de Deus. Pensa, desconfigurou isso aqui, né? Pensa no período em que essa carta foi escrita. O domínio político era romano. O Império Romano surgiu no ano 27, quando Otávio Augusto se tornou o primeiro imperador, quando, de fato, a República Romana cai. E o Império, com Otávio Augusto, assume o poder político e militar. Os dois primeiros séculos do Império é um auge em todos os sentidos. Há uma expansão de domínio, de riqueza, que você encontra, você olha um pouco no mapa aí, o norte da África, a Ásia, o Oriente Médio e a Europa está debaixo desse domínio. No primeiro século, quando nós temos o Novo Testamento escrito, o Império Romano ele é governado por cinco imperadores: César Augusto, Tibério, Gaio, Cláudio e Nero. Talvez mais importante do que olhar para esses cinco imperadores é nos lembrarmos de que um imperador era considerado um deus, e não só um líder político. Ele deveria ser considerado um deus por um ato espontâneo do povo, ou porque depois da sua morte ele passava a ser tratado assim, ou como fez o Nabucodonosor na Babilônia, quando ele exigia adoração como um deus. Mas, na prática, ser um imperador romano não era só ser um líder político, mas era também ser um líder religioso que recebia adoração. E isso, em si, não facilitava a vida da igreja. Não facilitava ser um cristão naqueles dias. Quando a carta a Tito é escrito, Nero era o imperador. Ele, talvez nos seus primeiros dias, os historiadores vão mencionar que foram até positivos, porque ele tinha um grau de influência Sêneca. Mas o apelido principal dele era Louco. E ninguém tem um apelido de louco à toa. E uma pessoa comum ter o apelido de louco, ela já é perigosa. Agora, você imagina um imperador ter um apelido de louco. Ele foi aquele que perseguiu os cristãos de forma sangrenta, talvez das mais conhecidas. Mandou torturar, prender, queimar vivo cristãos em praça pública. Parte do que ele fez usando os cristãos era para desviar um pouco dos problemas políticos que ele já tinha dentro do império, o incêndio da cidade de Roma, por exemplo, que ele foi o culpado, mas ele pôs a culpa nos cristãos. Quando vamos lendo o Novo Testamento, Nero foi o imperador que o apóstolo Paulo pediu para se apresentar quando preso lá na Judeia, depois da terceira viagem missionária. Os líderes religiosos queriam assassiná-lo. E ele, por ser um cidadão romano, ele, apóstolo Paulo, ele rogou que então pudesse fazer a sua defesa diante do imperador. E o imperador que Paulo julgou ser melhor apresentar-se foi Nero. Os líderes religiosos que afirmavam representar Deus na Judeia, Paulo considerou pior do que Nero, porque ele preferiu ir a Nero. O apóstolo Paulo julgou que Nero seria mais justo do que os líderes religiosos da Judeia. Para você ter uma ideia, como Nero era ruim, mas os líderes religiosos eram piores. E os dias não eram fáceis. Esse mesmo Nero foi o imperador que autorizou o assassinato do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Se você está lembrando um pouco do que significava a política e o governo nos dias que Paulo escreve a Tito, além dos políticos em si, você ainda tinha a figura dos publicanos. Os publicanos, eles eram responsáveis por cobrar os impostos. Nos dias de Jesus, já havia 200 anos de operação dessa prática que atendia simplesmente aos impérios e nunca ao povo. Vocês acham que as coisas mudaram? Nunca ao povo. Depois de 4 anos, se você quiser comer uma picanha, você vai gastar caro com isso. Mas eu duvido que em Brasília alguém coma um colchão duro. Um A100. Isso não é privilégio da nossa geração. Porque era assim no primeiro século. A tributação era insuportável, como a tributação é insuportável nos nossos dias, por uma única razão. O inferno é representado por esses governos na face da terra, porque o mal é praticado por eles, como Satanás pratica o mal. A corrupção. Se nós somamos a isso, quando pensamos especificamente na ilha de Creta, onde essas igrejas estavam recebendo Tito e essa carta, era a maior das ilhas do Mediterrâneo, a maior ilha da Grécia, mas ela era considerada o berço da primeira civilização europeia. Mas isso não só na sua história e conquista militar e política. Havia um destaque em Creta de um palácio de Cnossos que era ligado ao mito do Minotauro. Você não sabe o que é o Minotauro? Você depois pesquisa. Quem é da minha geração e assistia ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, não precisava nem ler nos livros de história o que é o Minotauro. Se você não teve o privilégio de assistir ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, depois você pesquisa o que é o Minotauro. Então você vê que, além das questões políticas, além de todos os impostos, havia uma religião multifacetada em todos os lugares e em Creta também. Uma ilha ocupada por romanos, por bizantinos, por venezianos e otomanos. Creta aparece em várias lendas gregas como lugar onde Zeus aparece na mitologia. Nesse lugar, sob o Império Romano, debaixo de altos impostos, com uma religiosidade idólatra imensa, igrejas foram implantadas. Para afirmar ao mundo que só existe um Deus, e Jesus Cristo é esse Deus. Só existe uma fé, e a fé é em Jesus Cristo. E diante desses contextos todos, o apóstolo Paulo vem àqueles irmãos por meio de Tito, e diz assim a ele: sujeitem aos que governam, sejam obedientes. E Paulo não fala de si mesmo porque ele é inspirado pelo Espírito Santo, logo essa é a vontade de Deus. O que nos faz pensar que ter que viver num período tão difícil da história nunca foi fácil. Ser governado por tiranos nunca foi fácil. Viver sempre sendo explorado por impostos nunca foi fácil. Ser uma igreja num local onde a política é corrupta e a religião é idólatra nunca foi fácil, em nenhuma época. Mas foi para isso que Jesus chamou sua igreja. Para manifestar sua glória diante de um mundo mau. Quando terminamos a última eleição, várias pessoas me perguntaram, com aqueles resultados que tivemos, e que um dia, no juízo final, vão ter que explicar definitivamente: olha, como a gente vai viver no Brasil? Você não pensa em ir embora? E a minha resposta para cada um que me perguntou isso foi: e quem vai cuidar da igreja de Jesus Cristo nessa terra, nesse país? Quem? Se você ler a história das implantações das igrejas na primeira, segunda e terceira viagem missionária de Paulo, nas igrejas que foram implantadas na África pelos outros apóstolos e na Ásia pelos outros apóstolos, nenhum deles chegou numa cidade favorável a Jesus Cristo para implantar o Evangelho. Nenhum deles. Numa cidade em que havia um governo justo. Numa cidade em que não havia paganismo e idolatria. Todas as igrejas chegaram nas cidades que precisavam de Jesus Cristo. E essas cidades não eram favoráveis. Por todas essas razões. Jesus chamou a sua igreja para manifestar a sua glória diante de um mundo mau. A anatomia de uma igreja que está crescendo na graça e conhecimento de Cristo. As marcas de uma igreja que está sendo santificada na pessoa de Jesus Cristo. Requer dela aprimoramento no seu testemunho público em relação às autoridades, sejam elas quem forem. Deus não admite que a sua igreja haja como qualquer outra instituição terrena, porque a sua igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é organização, não é partido político, não é nenhuma outra instituição. O corpo de Cristo é a igreja do Salvador. E a igreja tem que ser diferente de tudo. E ela não tem sido. E ela não tem sido. Cada novo escândalo no Brasil, e eu duvido que outro país seja tão bom nisso como o nosso, você tem aqueles que dizem representar os evangélicos envolvidos nos escândalos. A única coisa que me acalma quando eu ouço essas histórias é que em Mateus 7, Jesus diz assim: é inevitável que venha escândalos no mundo, mas ai daquele que traz escândalo ao meu nome no mundo. Aquele que contamina o meu testemunho, dizendo que me representa e vivendo como qualquer um. Ai daquele! O Senhor Jesus Cristo disse, e ele não mente, e ele cumpre o que fala. Eu não posso julgar nenhum desses, mas cada um deles vai ter que prestar contas ao Eterno, que é justo. Nós não vivemos, queridos, em nenhuma época na história e política no mundo, um tempo favorável ao povo de Deus. Não tivemos isso. Na história do Brasil, não tivemos isso. Pegando a data oficial para não entrar no debate, 1500 chegam lá os jesuítas, 1530 chegam os primeiros protestantes, que são caçados e expulsos do Brasil. E por mais de 200 anos impedidos, quase 300, impedidos de professarem fé exclusiva em Jesus, sem falar de Maria, de José, de Padincício e qualquer outro desses mortos. Foram impedidos, expulsos, perseguidos. No Brasil. No Brasil. Na nossa história. Além dessa primeira verdade de que nós não temos nada favorável, o ensino sobre a submissão às autoridades sempre esteve presente na revelação bíblica. E essa é a segunda verdade que envolve o ensino do apóstolo Paulo. Paulo não inventou um ensino novo, mas ele apenas está ensinando a igreja a ser aquilo que o povo de Deus deveria ser sempre. Quando olhamos no Antigo Testamento, vamos nos lembrar que Deus dá a Adão a responsabilidade de ser o regente da criação, exercer o governo na criação, tenha ele domínio. Quando lemos da história de Caim, que assassinou o irmão e foi expulso, o narrador nos conta de que então cidades começaram a ser edificadas na linhagem condenada de Caim, além da linhagem de Sete. Há um início de uma formação de governo com essas cidades que começam a ser estabelecidas na linhagem de Caim. E isso é tão sério, tão grave e tão corrupto que o dilúvio teve que interromper tudo isso. Interrompeu o que os governos estavam fazendo. Interrompeu o que a falsa religião estava fazendo com a criação. E aí vem o dilúvio. Deus preserva a aliança com Adão e preserva por meio da família de Noé. E depois do dilúvio, o que acontece com a descendência de Noé? As grandes civilizações surgem. Você vai ler Gênesis capítulo 10. Vai falar de um camarada chamado Nimrod. E grandes civilizações surgem a partir disso. Homens poderosos na terra. E se você ler lá Gênesis 10, você vai encontrar que esses homens poderosos eram corruptos, eram maus. Eles queriam o lugar de Deus. Nós temos o período dos patriarcas, quando o Senhor Deus, então, ele vai olhar para uma família específica e dizer assim: eu serei representado e conhecido no mundo a partir da descendência de Abraão. E qual era o papel de Abraão e depois dos patriarcas? Ele exercia uma liderança como um chefe de clã sacerdotal, mas tinha uma jurisdição dentro da sua família como um líder. Chegamos no período de Moisés, em que há um governo escravizando os israelitas no Egito. E Deus vai usar Moisés para libertar o povo do Egito e dar a eles uma liderança. Durante o caminho para a Terra Prometida, Moisés atuava como juiz, lidando com as causas do povo, e depois ele institui uma série de juízes para lidar com as causas do povo. A terra é conquistada, as tribos são distribuídas, e aí nós temos um período em que juízes vão governando as tribos dentro da nação de Israel, exercendo autoridade de governo. O período dos juízes é encerrado com o período das monarquias, os três grandes primeiros reis, Saul, Davi e Salomão. Depois os reinos são divididos. E aí você vai ter, durante a história, até o cativeiro, 20 reis para o norte e 18 ou 19 reis para o sul. Os reis do norte, das tribos do norte, os 20, o relato sobre eles é: e fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Os 20 foram reprovados. Reprovados e aniquilados. Nas tribos do sul, nós ainda tivemos alguns bons reis. Rei Asa. Aí outros que serviram a Deus a confidelidade, mas a maioria ainda foi contra. O Antigo Testamento não nega que Deus vai usar as autoridades para revelar a sua vontade. No Novo Testamento, você tem que se lembrar que quando Jesus nasce, um governo tenta matá-lo. Uma família simples de Nazaré, ninguém conhecia, nunca ia aparecer na rede social, não ia ganhar likes, não ia fazer fama, ninguém ia bater na porta para entrevistar por absolutamente nada, e o rei mandou matá-lo. Mas como não sabia exatamente quem era o menino, mandou matar todos os meninos. Todos. Todos. Se aquele decreto acontecesse hoje, eles iam bater lá na casa do meu neto para matar o Oliver. Porque o Dom já tem 4, mas era até 2 anos. Por injustiça, por corrupção, por controle de poder. Foi assim que Jesus foi recebido no mundo. Esse foi o governo que o Deus criador de todo o universo recebe lá. O que, os governantes fizeram para receber Deus no mundo? Mandaram matá-lo. Foi assim que Jesus foi recebido pelo governo da Judeia. Ele comparece diante de Herodes, diante de Pilatos, diante do próprio Sinédrio. E quando questionado, não mandou lutar contra o império, mas prometeu que ele próprio faria isso. Ele está no monte, no momento da ascensão, reúne os apóstolos. E aí os apóstolos, Jesus já ressuscitou. Os apóstolos vêm a ele e vão perguntar assim, Atos 1, versículo 6. Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Qual é a pergunta dos apóstolos? É agora que nós vamos reunir um exército para guerrear contra o império? Era essa a pergunta. E a resposta de Jesus foi, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O que compete a vocês como igreja? Vocês vão receber poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O papel da igreja é levar o evangelho até os confins da terra. É isso que compete à igreja. Pregar o evangelho. Foi para isso que eu dei a vocês o Espírito Santo. Deixa comigo, porque eu vou tratar desses governos. Todas as profecias sobre um reino justo serão cumpridas, mas deixa comigo. Os apóstolos, então, reproduzindo o ensino bíblico, eles trouxeram lições preciosas. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Nenhum governo está ocupando o lugar que ocupa na face da terra sem que Deus saiba, permita e atue para cumprir o seu plano soberano sobre a criação. Absolutamente nenhum governo. Deus não vota, então a culpa do voto errado é de quem vota. Mas ele é soberano sobre todos os povos e todas as nações. E vai usar os faraós e quem quer que seja para tratar dos povos. Ele é Deus, ele é sábio, ele é soberano. E toda autoridade está sujeita à vontade e plano de Deus, porque ele estabeleceu que a criação fosse governada assim. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, não da instituição humana. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. O que ele está dizendo para a igreja é o que Paulo está dizendo para a igreja aqui em Tito. Não faça por causa dos homens. Faça por causa de Deus. Não sujeite porque te é favorável. Sujeite porque Deus diz que é para fazê-lo. Paulo ainda diz, escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 2, a partir do verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, inclusive dos reis, e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Queridos, nós temos que entender que desde quando o pecado original trouxe plena corrupção para a criação, todas as formas de governo foram falhas e, em alguma medida, tiranas. Porque buscavam apenas o poder e a satisfação da ganância dos seus governos. E isso não mudou hoje. Nunca foi fácil viver nesse mundo governado por déspotas. Nunca foi. Mas Jesus separou um povo exclusivamente seu para representá-lo nesse mundo de trevas. É por isso que a igreja ainda está aqui. Porque ela é a única luz que brilha nas trevas. A única luz que brilha nas trevas. A postura de um salvo em Cristo não é determinada pelo tipo de governo que o governa, mas por sua fidelidade ao chamado de seu Senhor. O mandamento bíblico não é para ser discutido, é para ser obedecido. Sua fidelidade, ela não pode ser determinada pela sua aprovação a quem governa. Sua fidelidade, ela tem que ser determinada pelo seu amor e submissão ao Senhor Jesus Cristo. Porque você representa na terra Jesus Cristo. Você é o representante de Jesus na terra. As pessoas vão poder conhecer ou não Jesus por causa do seu testemunho, do meu testemunho, do testemunho da igreja. E a melhor estratégia de Satanás tem sido fazer a igreja estar tão envolvida com tudo que o mundo se envolve que não há mais distinção entre qualquer ONG e uma igreja, quando o mundo a analisa. E não pode ser isso. Porque o mundo tem que odiar a igreja. Quando a igreja diz, Deus estabeleceu que só existe homem e mulher e política nenhuma vai mudar isso. Deus estabeleceu que família continua sendo família conforme ele diz e política nenhuma vai mudar isso. Deus estabeleceu que a vida pertence a ele e que se alguém assassinar no ventre de uma mulher qualquer vida, isso para Deus continua sendo assassinato. Mesmo que consigam mudar políticas, Deus não muda. Mas se a igreja, quando vai defender isso, não fala da Bíblia, mas só fala de política, ela só está fazendo o que os outros fazem. E não está fazendo o que só ela deve fazer. Porque ela tem que falar disso da perspectiva do Evangelho. Não da perspectiva da ideologia, mas do Evangelho, para representar Jesus e não um lado da ideologia. Não que não seja necessário esses outros debates, mas eu estou falando do papel da igreja. Por que ela foi deixada aqui? E por que, quando eu leio todo o Novo Testamento, vivendo sobre o tipo de império que viviam, eu vejo uma igreja que estava representando Jesus e morrendo por causa de Jesus? É diferente. A anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento requer aprimoramento na sua relação com as autoridades. Nós vivemos num mundo terreno e temos responsabilidades terrenas nesse mundo. Temos responsabilidades políticas nesse mundo. Temos responsabilidades sociais neste mundo. Temos responsabilidades e elas, quando cumpridas, elas honram o nome de Jesus porque testemunham dele. É verdade que a história e política no mundo nunca foi favorável ao povo de Deus. Também é verdade que o ensino sobre submissão às autoridades sempre esteve presente na revelação bíblica. Então, olhando especificamente no versículo 1, é verdade que uma igreja em aperfeiçoamento precisa aprimorar seu testemunho quanto às autoridades. A relação do salvo com as autoridades é uma maneira dele testemunhar de Cristo. Como Deus espera que seus filhos tratem as autoridades, sujeitem-se aos que lhe governam. Ele usa um termo muito direto de subordinar, estar em obediência. O enfoque cristão ensina que todos os governos são ordenados por Deus, não é só os bons. Lembra que Deus permitiu que o rei Manassés governasse por 55 anos nas tribos do norte? O rei Manassés foi tão déspota, tão ordinário, que ele assassinava crianças na beira do altar em Jerusalém. Com práticas pagãs, profanando o nome do único Deus dentro do templo. E Deus não o removeu daquele lugar por 55 anos. Você diz, mas por que ele não fez isso? E você não tem que perguntar isso para mim, porque eu não sei. Ele é Deus e ele sabe como faz. Por que ele não eliminou Manassés antes? Não fez. Um rei de Israel, com práticas pagãs, com idolatria e assassinando crianças para ofertar a um falso Deus, e ainda continuando a ser rei em Israel. É verdade que ele morre, o filho dele vem governar, e os caras matam o filho dele, só 2 anos de governo, não aguentavam mais. Deus vai agir no tempo dele, da forma dele, por causa dos propósitos soberanos e sábios dele. Eu confio que Deus é sábio, mesmo quando eu não sei explicar por que ele está fazendo do jeito que está fazendo. Porque ele permite o que ele permite. Enquanto a gente lê esse texto, você fica se perguntando, mas e se o governo deixa a esfera ordenada por Deus e determina que os cristãos desobedeçam a Deus? Queridos, todo governo vai fazer isso. Se em Israel os caras fazem isso. O Brasil é um país idólatra. Deus não é o Deus desse país. Esse país é idólatra. O sexo, o poder, o dinheiro, Maria e tantos outros são deuses desse país. Esse país não se rende a adorar o único Deus em submissão a Jesus. Nós vivemos num país pagão, em que Deus é o seu Deus, em que o dinheiro é o seu Deus, melhor dizendo, que o poder é o seu Deus, e agora a própria religião, e não Deus, mas a religião se tornou um Deus também. Os governos não vão ordenar nada na esfera do que as Escrituras dizem. Mas nós temos que concordar que o versículo 1 de Tito 3 não está respondendo essa pergunta. E se? Não tem e se aqui. Ele diz que é nosso dever nos submeter às autoridades. É nosso dever nos submeter às leis. Mas há um princípio que nós aprendemos lá em Atos 5, versículo 29, quando os apóstolos estão sendo obrigados a fazer aquilo que não era para ser feito. E naquele caso, adorar falsos deuses. Como foi Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. E aí em Atos 5, versículo 29, eles vão dizer, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A autoridade de Deus está acima da autoridade de qualquer governo. E eu vou defender Deus e morrer por Ele, porque a sua palavra está acima de qualquer lei do mundo. Eu não deixo de cumprir essa ordem, mas eu cumpro essa ordem na sua plenitude, quando Deus é quem a deu. E eu sirvo e obedeço a Ele, e não simplesmente à ordem. Sejam sujeitos. Sejam obedientes às autoridades. O apóstolo Paulo aqui usa um outro termo para falar a mesma coisa e repetir a mesma ordem. Aquela ideia de viver submisso numa ideia de seguir as leis vigentes e viver sobre elas. Nosso problema é que quem cuida e controla das leis são corruptos, mas a lei nos ajuda a viver em sociedade. Os cristãos devem obedecer leis vigentes. A obediência do salvo em Cristo o encoraja a viver uma vida de integridade, mesmo quando precisa enfrentar a maldade manifestada pelas autoridades pagãs. Durante 2000 anos só de cristianismo, centenas de pessoas morreram nas mãos de governos corruptos por professarem sua fé. No mundo hoje, países na África, na Ásia, no Oriente Médio, pessoas ao professarem a fé são assassinadas, dizendo eu creio que Jesus é o único Deus e Salvador. Continuam sendo assassinadas. Missionários espalhados pelo mundo, perseguidos, porque a sua esperança está em Cristo. Privilégios espirituais não anulam ou enfraquecem, mas confirmam os deveres civis. Boas palavras e boas intenções não são suficientes sem boas obras. Por isso Paulo diz, sujeitem-se, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Ele fala de uma prontidão, estar preparado para ser um cidadão que faz diferença no mundo. É interessante que ele poderia aqui dizer assim, vamos orar sobre isso. Mas ele não diz para a gente orar sobre isso. Ele diz para a gente agir. Estejam sempre preparados para toda boa obra. Tenham um espírito público e prontos para poderem, como cidadãos, fazerem diferença no mundo em que vivem. Parem só de falar mal da magistratura e estudem para se tornarem juízes. Governantes que vão representar a Jesus Cristo e não os próprios interesses. Estejam prontos para fazer diferença lá na sociedade, representando Jesus nas muitas esferas da sociedade. De ser um José do Egito colocado por Deus para mudar a história do seu povo. É interessante que ele qualifica essa prontidão, dando a ênfase em fazer tudo o que é bom. Bom da perspectiva de Deus, não da nossa. Bom da perspectiva de Deus significa que Ele tem que aprovar, não nós. Não nossa cultura, não nossa geração, mas o Deus que não muda e é santo. Eu volto para Romanos 13, versículos 1 e 2, quando Paulo está dizendo a mesma coisa. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Mas Paulo continua, versos 3 a 5. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Você fala, puxa, mas isso não funciona quando o governo é corrupto. Nesse caso, Paulo ainda está escrevendo para a igreja na capital do império, que era vizinha do palácio do Nero. Ele não está pensando na recompensa que vem de um governo corrupto. Mas quando ele fala isso, ele está pensando na recompensa que vem de um Deus santo e justo. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus também, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Verso 5 de Romanos 13. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas por uma questão de consciência. É a Cristo Senhor que estamos servindo. Submissão e prontidão são virtudes de Cristo. Cristo se sujeitou ao governo vigente e nunca aprovou um ato do governo vigente. Cristo não aprovou aquilo que Nero fez, que os imperadores anteriores fizeram. Cristo não aprovou o que Herodes fez. Cristo não aprovou o que Pilatos fez. Mas a constituição do seu país e as leis ele cumpriu. Ele respeitou o governo, mesmo discordando deles. Ele debateu com o governo quando estava sendo preso, ele debateu com os líderes religiosos que ocupavam função política dentro de Jerusalém. Mas apesar de ter sido provocado várias vezes pelos discípulos, em nenhum momento Jesus fomentou um motim contra o governo. Você quer se sujeitar às autoridades? Seja um cidadão correto. A anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento requer aprimoramento na sua relação com as autoridades. Não é interessante que essa deveria ser uma mensagem completamente leve e tranquila? E o assunto é tenso, porque nós vivemos dias muito tensos. Muito tensos. A insegurança no Brasil talvez esteja naquele estágio que nunca esteve antes. Não sei. Se você tivesse vivido aqui lá pela década de 50, naquele primeiro governo de um Getúlio que nem eleito tinha sido, foi tomado, você ia dizer, hoje não é muito melhor do que aqueles dias. O Dom Pedro II já morreu, você não vai ter outro igual. Pelo menos em intelectualidade, não vai. Nunca será simples. Nunca será fácil. Nunca será neutro. Mas Deus tem uma vontade para a vida da sua igreja sobre a forma como ela se relaciona com os governos. Por isso, concluindo, rejeitar a política porque os governantes são corruptos é desprezar o governo divino sobre toda a criação. É uma visão reducionista que não coaduna com o todo da revelação bíblica. Nós não podemos viver neutros, apáticos. Temos que ser ativos, mas da perspectiva das Escrituras, não da nossa. E eu quero concluir essa mensagem entendendo que o princípio ficou bem claro. Assim, pastor, como eu me sujeito? Seja honesto, correto. O versículo 2 vai dar outros princípios que na próxima mensagem olharemos. Haja como representante de Cristo, e não motivado pelos seus interesses. Mas eu quero terminar a mensagem com dois exemplos finais. O primeiro deles, um exemplo em Daniel. Daniel capítulo 2. Uma perspectiva de Daniel sobre Deus estar acima de todos os governos. Quando você vai abrindo sua Bíblia, Israel foi invadida pela Babilônia. E foram levados para o cativeiro babilônico. Daniel foi levado na primeira leva da invasão. Ele é colocado lá para trabalhar no palácio do imperador. Determinado dia, o Nabucodonosor teve um sonho. E ele chamou os seus magos e sábios para interpretar o sonho e ninguém foi capaz de fazê-lo. Então falaram do Daniel, o Daniel foi chamado, Daniel chegou lá e ouviu o sonho do rei e disse assim a ele: eu vou orar sobre isso e volto para te dar a resposta. E Deus então revelou a Daniel o significado da visão que Nabucodonosor teve naquele sonho. E os versículos 19 a 23 aqui dão para a gente, nesse contexto, um pouco do que Daniel diz a Deus. Nessa situação, escravo no cativeiro e ainda tendo que servir o rei. Então o mistério foi revelado, Daniel 2, versículo 19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder pertencem a quem? A Ele, não a nós. A sabedoria e o poder pertencem a Ele, não a nós. E aí ele diz assim: Ele, Deus, muda as épocas e as estações. Ele, Deus, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Então ele termina a oração dizendo: eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Qual era a convicção de um homem, de um jovem, escravo numa nação pagã, tendo que trabalhar para um rei pagão? A convicção é que, apesar de tudo ser desfavorável para ele, ele servia a Deus, Criador do universo. E esse Deus havia permitido que Nabucodonosor levasse cativo os hebreus para a Babilônia. Não foi o exército de Nabucodonosor que venceu o exército hebreu. Foi Deus que disciplinou o povo por causa da sua idolatria, da sua imoralidade, da sua insubmissão. Mas Daniel não perdeu a perspectiva. Pessoalmente, como cidadão brasileiro, eu espero que as coisas melhorem. Mas como um estudante das profecias bíblicas, eu não acredito que elas vão melhorar muito. Meu segundo exemplo de conclusão, eu quero voltar para Apocalipse. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer isso. Dar perspectiva da eternidade para aquilo que Deus nos ensina hoje. Apocalipse 22. Uma ótica da eternidade, não das circunstâncias, é que vai nos dar esperança. E é assim que eu quero terminar a mensagem hoje de manhã. Chegará o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará ao mundo para julgar todas as nações. Todas as nações. Todos os governos. Todos os juízes. Chegará um dia. Até que esse dia chegue, muitos deles morrerão antes disso. E já vão se dar mal, porque vão ter que encarar o inferno antes do trono branco. Mas chegará o dia. E eu queria que você terminasse hoje de manhã com a perspectiva da esperança em Cristo e não com a perspectiva do quadro político real. O Senhor Jesus Cristo diz assim em Apocalipse 22, 12: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que faz. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora, eu gosto demais disso aqui, ficam os cães. E ele não está falando do seu pet. Ele está falando dos governos, por exemplo. Ficam os cães. Apesar do seu pet não entrar, tá bom? Não se anima, não. Não tem céu para o seu pet. Não se anima, não. Fora ficam os cães. Os que praticam feitiçaria. Adorar uma imagem de escultura é prática de feitiçaria, segundo as Escrituras. Os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu posso até por 70, 80, 90 anos de vida ter que conviver com os que praticam a mentira e a corrupção. Mas na eternidade, eles não terão vez. E a minha esperança está na eternidade. Eu, Jesus, ele disse, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. E o anjo aqui não sou eu, mas o que revelou o Apocalipse lá. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Onde deve estar a nossa esperança? Em Jesus Cristo. Isso significa que nós não temos responsabilidades políticas, sociais e tudo mais no mundo? Não. Mas significa que a nossa esperança está em Jesus Cristo. Os governos são maus, mas ele tem preservado a sua igreja. E ele disse assim, no momento que estava voltando para o céu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, ter que se submeter a leis, autoridades que desonram e blasfemam o nome do Senhor aqui na terra nunca será simples e nem fácil. E nós lutamos com isso. Eu luto com isso desde que nasci. Mas eu quero glorificar o teu nome acima de qualquer interesse pessoal. Eu quero agir para a glória do Senhor, para ser agradável a ti, não só reagir. E quantas vezes tenho pecado na maneira como falo, como penso, como ajo, e peço perdão ao Senhor. Quero, junto com a igreja, confiar plenamente no Senhor, de que a vingança pertence ao Senhor e, como justo juiz, o Senhor vai julgar todo o mal e todo o pecado e toda injustiça na face da terra. Como igreja, como teu povo, para representarmos Jesus, nos dá sabedoria. Para que Jesus seja Senhor em tudo na nossa vida. Dá sabedoria para podermos influenciar o mundo como cidadãos, cumprindo as nossas responsabilidades, mas também exercendo posições importantes que possam representar o Senhor. E diante de tudo isso, Deus, não tem como não pedirmos que o Senhor preserve a tua igreja dos dias maus. Preserve-nos com fé e fidelidade, com perseverança, porque aguardamos que Jesus venha nos buscar. Que a tua palavra continue nos instruindo com sabedoria, porque o nosso desejo é sermos agradáveis ao Senhor. Oramos em Cristo Jesus, nosso único e eterno Salvador. Amém.